Política.
Na coluna de política desta sexta-feira, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, fala sobre um trabalho que ele vai apresentar em um congresso nos Estados Unidos. Trata-se de uma análise sobre o presidencialismo de coalizão, modelo utilizado na maior parte da América Latina, inclusive aqui no Brasil, que é quando o presidente eleito precisa atrair mais partidos para a sua base nos parlamentos.
Na coluna de política de hoje, o nosso colunista professor Felipe Nunes vai falar um pouquinho para a gente sobre um paper que ele vai apresentar em São Francisco, nos Estados Unidos, falando sobre a presidência de coalizão na América Latina, de como que os presidentes têm que, às vezes, aumentar a estrutura dos governos para dar conta, né, do tamanho das suas coalizões. Professor, primeiramente, boa tarde. Gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente, contasse um pouco do que é esse trabalho, né, o que o senhor vai apresentar lá.
Boa tarde, né, aos ouvintes, e boa tarde, Vinícius. Na verdade, estou muito animado e esse resultado é um resultado que nos anima muito. Estou fazendo um trabalho, estuda o tamanho das presidências, da estrutura da presidência como um todo. Então, nós estamos incorporando nesse trabalho países da América Latina, Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai, o próprio México, e a novidade é a comparação com os Estados Unidos, é um dos casos que também estão dentro desse nosso trabalho, né? O que a gente está fazendo, eu, a professora Magda Inácio, do Departamento de Ciência Política, e a professora Mariana Janus, que é professora na Alemanha, no Instituto Giga, uma das inquietações, Vinícius, hoje, todo mundo está acompanhando o que é chamado aí do desastre, do fim da lógica do presidencialismo de coalizão, né? Que essa lógica que impera no Brasil há muito tempo, né? Como o nosso sistema é multipartidário, nenhum presidente consegue o número suficiente de cadeiras para fazer um governo majoritário, né? Nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem a Dilma, para ficar nos últimos recentes casos, conseguiram ter maioria no Congresso só com seus partidos, né? Tiveram que montar coalizões, e as coalizões mudam ao longo do tempo. Algumas são mais homogêneas ideologicamente, ou seja, você convida para governar com você aqueles que estão mais próximos de você, e outras coalizões são mais heterogêneas, você acaba tendo que expandir um pouco mais o quadro ideológico para poder ter capacidade de governança. Essa é uma das variáveis, né, que importa. O que a gente tem visto no caso brasileiro é uma dificuldade cada vez maior com o aumento da fragmentação partidária, uma dificuldade da capacidade de governo desses presidentes. E o que a gente resolveu fazer foi, será que esse também é o quadro em todos os sistemas presidencialistas, né? E o que a gente descobriu, que é muito interessante, é que quanto maiores são as disputas internas dentro da coalizão e quanto maiores são as disputas federativas, maior é a necessidade de que você tenha presidências com estruturas maiores, ou seja, a estrutura do Estado, para dar conta dos problemas de coordenação da coalizão, só aumentam com esse aumento da heterogeneidade, da fragmentação política na Câmara dos Deputados, né? E isso, Vinícius, não é apenas um resultado para o Brasil, tá? Uhum. É um resultado para todo o sistema presidencialista da América Latina, o que, mesmo incorporando o caso americano, a gente não perde relevância estatística na comparação desses números. Então, é um resultado que generaliza a gravidade do que a gente está vivendo no Brasil e mostra, vamos discutir lá fora, né, em São Francisco, nesse congresso da Associação Americana de Ciência Política, como é que o Brasil acabou servindo de exemplo para muitos desses países, pela força, pela importância, e esse sistema está precisando de alguns ajustes, de reformas mesmo, né? É bem interessante a gente mostrar,
Certo, Felipe, existem exemplos aqui na América Latina do oposto, em que existem países em que os presidentes conseguem maioria e não tem essa necessidade, né, de aumentar essa estrutura?
Temos sim. O caso que eu acho que, do ponto de vista comparativo, é o mais interessante é o caso do Chile. Porque o próprio sistema eleitoral chileno, ele acaba proporcionando que o presidente saia da eleição com uma coalizão de governo já montada e já majoritária, né? A Concertación tem conseguido, que é a coalizão de esquerda, né, lá no Chile, tem conseguido governar sistematicamente com maiorias legislativas. E por que isso? Porque lá no Chile, o voto é muito mais vinculado entre a presidência e a Câmara dos Deputados. A maneira como você compõe a Câmara e você vota para o presidente está muito mais vinculado do que nos outros países, o que possibilita que a gente tenha maiorias legislativas facilitando o trabalho do presidente, né? Ele sai legítimo, a coalizão dele sai legitimamente montada da eleição, e isso, então, incorre em menores custos de coordenação e, obviamente, menores custos para manter ou financiar alianças políticas. O financiamento, vamos dizer assim, da aliança, da coalizão no Chile é o voto, o que é muito diferente no caso do Brasil.
Entendi. Professor Felipe, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que é isso. Na volta de São Francisco, eu dou notícias de como é que os americanos reagiram ao fato de que eles também estão num sistema que a presidência tem que aumentar, né?
Tá certo.
Para poder lidar com os republicanos ou democratas.
Fica combinado.
Uma boa tarde aos ouvintes, uma boa tarde a todos.
Obrigado, professor. Uma boa tarde e até semana que vem.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.